Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Eu sou Ricardo Campelo, estou aqui com vocês hoje para mais um episódio cheio de informações interessantes e atuais ligadas ao direito imobiliário. Se você ainda não conhece o IBRADIM, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Já passamos a marca de 2 mil associados, espalhados em 25 estados da federação. Temos 20 comissões temáticas das diversas disciplinas que compõem o direito imobiliário. Acesse ibradim.org.br para conferir mais. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com a Samantha Longo, grande amiga, advogada, professora da Emerge, membro do Comitê Gestor de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, coordenadora da coluna Migalhas Consensuais, membro da Comissão de Mediação e Arbitragem do IBRADIM. Samantha, como é que vai? Tudo bem contigo?
Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, o prazer é todo meu, Campelo, estar aqui ao lado de dois grandes amigos. Vamos bater um papo muito gostoso, com certeza.
Também com a gente hoje a Mariana Freitas de Souza, que é advogada e mediadora, presidente do Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos do Brasil, diretora da CBMA, que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, dentre tantas outras entidades ligadas à mediação e métodos alternativos de formação de disputas. Como vai, Mariana? Tudo bem?
Olá, Campelo. Olá, Samantha. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Queria também dar um oi para todo mundo que está aí ouvindo a gente hoje.
Legal. Vamos lá para o nosso tema, então. A sobrecarga do Poder Judiciário, devido ao grande volume de processos, é fato conhecido por todos. Levantamentos estatísticos baseados no exercício de 2018 apontam para um total de 79 milhões de processos judiciais em tramitação no Brasil. Um número claramente excessivo e que compromete tanto a celeridade quanto a qualidade do provimento jurisdicional. É fundamental reduzir o número de processos no judiciário e hoje nós vamos falar sobre as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas com essa finalidade dentro desse conjunto que vem sendo chamado de desjudicialização. Tá? Então, para começar esse debate, eu vou pedir para a Samantha falar sobre o que quer dizer essa palavra, né? A gente tem escutado falar um pouco, né, nessa palavra, assim, desjudicialização. Se é um movimento, é uma mudança cultural, é algo organizado. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, Samantha, para a gente começar o nosso papo, para o pessoal se situar. Quando a gente fala de desjudicialização, né? O que isso quer dizer?
Campelo, graças a Deus, assim, que hoje a gente tem falado cada vez mais sobre esse tema da desjudicialização, que nada mais é do que resolver os nossos conflitos fora do Poder Judiciário, né? Toda e qualquer forma de solucionar conflitos que não implique necessariamente você bater a porta do Poder Judiciário para que um juiz diga, é assim que você vai resolver esse problema? É assim que tem que ser feito? Todas essas formas são modelos, né? Estão dentro desse conceito da desjudicialização. Então, como você comentou, a gente tem quase 80 milhões de processos hoje aguardando julgamento no Poder Judiciário em todas as instâncias, né? E os números que o CNJ apresenta todo ano naquele relatório onde ele analisa os processos que estão em curso, se mostram que esse número não diminui. Ele está sempre em torno desses 80 milhões. Apesar de um trabalho que vem sendo realizado especialmente pelo Poder Judiciário e pelo Conselho Nacional de Justiça visando fomentar esses outros métodos. Então, recentemente, até quinta e sexta-feira agora, a gente teve aquelas jornadas, né, que são muito feitas pelo CJF, Jornada de Direito Civil, Direito Comercial. A gente tem as jornadas de prevenção e solução extrajudicial de conflitos. E essa jornada aconteceu agora na quinta e sexta-feira, com muitos debates sobre como a gente pode cada vez mais fomentar e fazer com que as pessoas entendam que os conflitos que elas têm, que são naturais, né, porque a gente vive em sociedade, evidentemente, é ter conflito, a gente tem conflito o tempo inteiro na nossa vida pessoal, profissional, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto aluno, enquanto professor, enquanto advogado, mediador, qualquer lugar a gente tem conflito, porque faz parte da convivência humana. Mas como solucionar esses conflitos? A gente não tem uma cultura de buscar em outros lugares ou até mesmo só conosco e com a outra pessoa a solução para aquele conflito. Então, falar hoje em desjudicialização é falar em qualquer forma de solucionar conflitos fora do Poder Judiciário.
Legal. E como você comentou, né, isso passa por uma questão que é muito cultural, né? Não só do brasileiro, mas eu acho que também da gente como advogado. O profissional do direito, ele acaba crescendo, né, e sendo conformado com uma cultura do conflito, né? E essa cultura, ela acaba se confundindo, às vezes, com essa forma de tratar as questões que é necessariamente levando para o Poder Judiciário. E eu acho que falar em desjudicialização também é um pouco falar em mudar essa cultura. Eu queria pedir para a Mariana explorar um pouco essa questão cultural, junto com esse conceito que vem sendo falado, né, quando se fala também em desjudicialização, que é o conceito do tribunal, né, ou da justiça multiportas. Explica para a gente um pouquinho, Mariana, o que é esse conceito.
Seguindo aí o que a Samantha estava colocando, né, quando a gente fala de judicialização, é realmente virar essa chave e parar de tratar ou levar os nossos conflitos sempre para uma solução adversarial e começar a pensar mais em soluções consensuais. Então, quando a gente fala de multiportas, é justamente a gente, muito resumidamente, né, quando um conflito se apresenta, né, quando uma disputa se apresenta, você tem várias formas de tratá-la. Então, dependendo das características daquela disputa, e aí a gente leva em consideração quem são as pessoas envolvidas, qual é a substância, né, o que está sendo discutido ali entre elas, qual é o relacionamento que existe entre elas, o custo envolvido, enfim, tem uma série aí de critérios para a gente avaliar, para ver qual é a melhor solução, qual é a melhor porta que a gente vai abrir para direcionar aquela disputa. Então, tirar realmente aquela ideia que, como você disse bem, né, nós advogados temos essa cultura e que, na verdade, isso foi o que a gente aprendeu. Isso mostra que estudamos bastante e somos bons advogados, porque o que a gente aprendeu na faculdade foi isso. Você aprende processo, você aprende prática forense, não se dá a outras formas de resolução de conflito a mesma importância, a mesma ênfase que se dá às formas judiciais. Então, é natural que a gente saia da faculdade sabendo fazer isso e achando que essa é a melhor forma ou, muitas vezes, a única forma de se resolver um conflito. Então, está se abrindo realmente um novo mundo para a advocacia. É importante você falar isso, né? Falar especificamente do advogado, porque o advogado é uma peça essencial nessa mudança de cultura. É o advogado que vai orientar o seu cliente sobre o melhor caminho a seguir. É o advogado que vai avaliar aquele conflito, aquela disputa que é trazida pelo cliente para poder, então, orientá-lo a partir das informações que ele obtiver. Então, é essencial que o advogado, a advogada, eles estejam bem preparados, eles conheçam todas essas formas alternativas, né, além do judiciário, de resolução de conflitos, para que eles possam, nesse momento, dar a melhor orientação e com segurança, né? Porque a gente verifica, às vezes, muitos colegas, advogados, advogadas, que até acham ou imaginam que existe uma forma diferente, melhor, de tratar um ou outro conflito, mas fica inseguro, né? Porque não tem a informação, porque não estudou o suficiente, fosse sobre mediação, sobre arbitragem, sobre outras formas de resolução alternativa. Então, acaba não indo adiante com aquela orientação por insegurança mesmo. Então, os advogados e advogadas realmente serão peças essenciais nessa mudança de cultura para que a gente possa cada vez mais se utilizar desses métodos alternativos e, consequentemente, desjudicializar todas as disputas como se faz até hoje.
Vamos pensar, então, aqui, né, quais são essas ferramentas, né, esses caminhos. A gente, quando escuta falar em métodos alternativos, soluções de disputas, logo vem à mente a figura da arbitragem e mediação, né? E até a gente quer aproveitar a tua presença aqui como mediadora para depois nos falar um pouco melhor sobre como que a mediação funciona, especialmente nos conflitos imobiliários. Mas para começar aqui, eu queria um panorama geral, né, de quais são esses métodos, Mariana. Quando a gente fala, né, nessas multiportas, né, o que, que a gente está falando além, né, da mediação, que já é um pouco mais conhecida do pessoal?
Olha, a gente está na seara dos métodos alternativos de resolução de disputa. Então, se a gente pensar que o judiciário é o nosso método default, a vida inteira a gente, né, procurou o judiciário, submeteu os conflitos ao judiciário, tudo que a gente tem que não é um juiz que vai decidir, a gente chama de métodos alternativos. Você vai encontrar outras nomenclaturas, tem pessoas que preferem chamar de métodos adequados, métodos extrajudiciais, enfim, a gente, no final das contas, está falando da mesma coisa, que são métodos que não se socorrem do judiciário. Dentro desses métodos alternativos, a gente tem os métodos que são adversariais e os métodos que são consensuais. Então, os adversariais empresariais são os métodos em que as pessoas estão brigando uma contra as outras e você precisa que um terceiro decida por elas. Isso se assemelha muito ao que a gente já faz no judiciário. Então, quando você vai, por exemplo, para uma arbitragem, você continua tendo um processo, você continua tendo um antagonismo, né, autor, réu, requerente, requerido, e você continua delegando para um terceiro a decisão daquele seu conflito. Só que a arbitragem é um processo privado, ele está fora da esfera do poder judiciário. Então, a arbitragem está aí no que a gente chama de métodos adversariais. E você tem os métodos consensuais, que o melhor exemplo deles, ou talvez o mais conhecido, seja a mediação, como você citou. Depois a gente pode se aprofundar um pouquinho mais sobre as características da mediação. Mas os métodos consensuais, o que identifica um método como sendo um método consensual, é que sejam as partes diretamente, né, com o auxílio de seus advogados, sejam elas assessoradas por um terceiro imparcial, neutro, o fato é que o resultado desse método vai ser um acordo. Então, a grande diferença é que quando você está num método consensual, mesmo que você tenha interferência de um terceiro, esse terceiro não está ali para decidir por você. De qualquer maneira, você tem autonomia para, juntamente com a outra parte, com as outras partes, chegar a uma solução que melhor funcione para aquele caso e não ter alguém externo decidindo por você o que é melhor para você, o que é melhor para sua empresa, o que é melhor para sua disputa, tá? Então você tem uma série de métodos aí, eu costumo brincar que o céu é o limite, porque a gente hoje no Brasil, se você vai olhar legislação, você tem mediação, você tem arbitragem, mas se você começa a pesquisar as câmaras privadas, câmaras de mediação e arbitragem, e especialmente as câmaras do exterior, você encontra um número enorme de outros métodos criados para resolução de conflitos fora do judiciário. Então, você pode criar o método que for melhor para aquela sua disputa, desde que, obviamente, ele não seja ilegal. Então, você tem métodos muito utilizados no exterior, por exemplo, em que você contrata um expert, um juiz aposentado ou um advogado renomado, para que ele avalie aquele seu caso, né? Diga para as partes, olha, acho que a chance de vocês é essa, 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 acho que o resultado numa disputa, num processo judicial seria esse ou esse, e a partir dali as partes então negociam em cima daquele assessment, né, daquela avaliação que é feita, para chegar a um acordo. Você tem formas de solução também que as partes negociam, 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 até que elas chegam num impasse, cada uma coloca uma proposta em cima da mesa e a outra parte aceita ou não aceita, e a partir dali ali se encerram as negociações. Você pode ser muito criativo, tá, nesses métodos, mas os métodos assim que a gente mais conhece hoje no Brasil por conta da existência de lei são a arbitragem, a mediação, mas você já tem aqui as câmaras brasileiras trabalhando com dispute board, você já tem muitos profissionais trabalhando com desenho de sistemas para resolução de disputas, você tem procedimentos de conciliação já fora do judiciário, né? Você tem sindicatos fazendo isso, então não existe um número limitado de procedimentos. Existem os que são mais conhecidos, mas sem prejuízo de você poder criar ou adaptar o que for melhor para a sua situação específica.
Você citou os dispute boards, eu acho que é um mecanismo bem interessante, um exemplo legal para a gente trazer, até porque é um mecanismo que tem sido muito utilizado nos contratos de construção e, né, a construção civil está muito ligada aqui ao setor imobiliário. E é um método muito interessante, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar esse assunto mais de perto e até trabalhar. Você citou ali um exemplo, às vezes não sei se o pessoal compreende bem como que isso pode funcionar, mas no contrato de construção esse é um bom exemplo. Você citou que às vezes o que essa pessoa, né, esse profissional que está atuando como facilitador ali da solução, vai apresentar algo que é uma recomendação, que não é necessariamente uma decisão final, né? Mas é uma opinião que é muito bem fundamentada tecnicamente e que pode servir como uma noção para as partes do que vai acontecer se elas levarem aquilo para o judiciário, né? Ou para uma arbitragem. E nos dispute boards é um mecanismo que é bem interessante, né? Para quem não sabe como que funciona, né? Num contrato de obra, via de regra é uma obra um pouco maior, né? Obras de infraestrutura, você monta então um painel ali com especialistas que vai acompanhar acompanhar a obra desde o começo. Esses especialistas, algum deles pode até ser advogado ou ter formação jurídica, mas é mais importante ainda que tenham formação técnica também, né? Que sejam especialistas em acompanhar obra e que saibam lidar com problemas relacionados ao andamento de obras. E aí, quando você tem algum problema durante a execução da obra, você convoca o painel para emitir uma opinião. E aí, dependendo do funcionamento, essa opinião ela pode ser até uma opinião vinculante, que as partes vão ter que respeitar, e se for questionar, só vão poder fazer isso após a finalização da obra, ou é uma mera recomendação. Mas mesmo sendo uma recomendação, ela vai ser uma recomendação muito bem fundamentada. Ela tem uma capacidade técnica, né? Ela tem uma força técnica que a parte vai pensar duas vezes, né? Aquela parte que se sentir desfavorecida com a orientação, ela vai pensar duas vezes antes de levar isso para uma discussão. Então a gente vê que é uma ferramenta que tem funcionado muito legal, acho que é um exemplo bacana, e alguns países já estão adotando até como regra, né? Principalmente em obras de maior porte, obras públicas, para que não haja paralisação de obra. A gente tem muitos casos em que a obra fica paralisada enquanto as partes, ali o dono da obra e o empreiteiro, estão discutindo. E no Brasil está sendo trazido, né? Algumas legislações já estão admitindo isso, e eu queria pegar esse gancho para perguntar para a Samantha, então, quais são as iniciativas que nós temos hoje no Brasil para a adoção de mecanismos, né? Em geral, falei do dispute board, mas em geral, né? Desses mecanismos alternativos nas soluções de disputas, o que o executivo e o legislativo nessas iniciativas têm sido feitos, Samantha?
Ah, Campelo, pois é, você estava falando aí do dispute board, eu já estava aqui com a minha garganta coçando, querendo interromper para poder justamente comentar como esse método, né, ele vai crescer muito no Brasil. E como você bem comentou, qual é uma das grandes vantagens de você ter o dispute board? É justamente você não paralisar uma obra, né, em andamento, que a gente sabe do prejuízo que isso traz. Então você vai discutir ali no meio da obra uma questão que pode paralisar e trazer muitos mais prejuízos para aqueles envolvidos. E repara, você no dispute board, esse comitê, né, essas pessoas, esses peritos, as pessoas experientes naquele assunto, eles são pessoas de confiança das partes. Então, assim, nada mais natural do que você, no curso de uma obra de grande porte, você ter um comitê que são pessoas especializadas na matéria, que são da sua confiança e que vão te orientar ali no momento de como fazer ou não fazer determinado ponto. E mais, além de você ter essa pessoa ali te acompanhando, é claro que esse comitê, as decisões que ele tomar, sendo vinculativas ou não, elas podem ser discutidas no futuro, né, para fins até realmente de patrimônio mesmo, de valores econômicos podem ser devolvidos, pagos de uma das partes para outra, mas é claro que a importância dessas decisões, ela é enorme. Porque veja, quando você procura um árbitro numa arbitragem, ou você procura o juiz no Poder Judiciário depois para discutir uma questão relacionada a uma obra, você está trazendo para esse juiz ou para esse árbitro um panorama que já passou, né? Aquela etapa já foi concluída e a partir dali a obra já até foi concluída. Então, assim, esse magistrado ou esse árbitro, ele vai olhar a situação e vai imaginar, olha, naquele momento, quem estava ali e viu o que aconteceu foi esse comitê. E essas pessoas que são especializadas na matéria concluíram dessa forma. É claro que o valor e a importância que um árbitro ou que um juiz vai dar para aquela decisão que foi tomada no curso da obra pelo comitê parece, assim, de extrema relevância. Então, eu acho que os dispute boards, assim, vão cada vez acontecer mais na área imobiliária. A gente, quando fala de judicialização, quando fala de solução extrajudicial de qualquer conflito, né, porque aqui a gente está falando com um viés mais imobiliário, mas a gente, esses métodos se aplicam para todo e qualquer tipo de conflito. Se a gente vê o Poder Judiciário, né, e o CNJ, enfim, CJF, todo mundo caminhando para valorizar e para fazer com que as pessoas mudem esse comportamento cultural, né, que vocês comentaram aí muito bem no início, a gente não foi educado para isso, nem na escola primária, no ensino fundamental, nem nas faculdades, a gente não tem esse ensino, né, para esse olhar voltado às negociações mesmo das chamadas americanas, das win-win negotiations, que é um aspecto muito interessante, assim, da gente olhar a resolução de conflito. Mas, por outro lado, o poder legislativo e o poder executivo, eles também, assim, todo mundo está de mãos dadas em prol dessa medida que não só busca, né, pacificação social, mas é uma questão de própria, se você fizer uma análise econômica do direito, como também se gosta muito de falar hoje, é muito caro, é muito dinheiro envolvido para manter esse poder judiciário, essa máquina administrativa e judicial funcionando para resolver conflitos. Hoje mesmo estava vendo aqui uma decisão, uma notícia que saiu no Migalhas, de um furto de um copo de requeijão que foi parar no Supremo. Então, assim, a gente precisa mudar essa nossa mentalidade. E aí, na minha visão, o poder legislativo, ele está, assim, merecendo nota 10, porque a quantidade de leis que a gente tem visto agora, recentes, no último ano, saindo e valorizando os métodos alternativos é muito grande. Assim, eu vou citar alguns exemplos bem recentes. A lei de recuperação, a lei agora que alterou, a 14.112, alterou a nossa lei de recuperação de empresas e falências. E ela trouxe uma sessão toda nova só tratando de mediação pré-processual. Ou seja, ao invés do devedor procurar o Poder Judiciário e ingressar com uma recuperação judicial, ele faz, procura os seus credores e faz uma mediação antecedente com esses credores. Tudo fora do Poder Judiciário. E ele ainda pode buscar o Poder Judiciário nesse momento só para conseguir uma suspensão de todas as execuções que tem contra ele. Então, assim, é uma valorização incrível dos métodos adequados. Outra lei recentíssima é a própria lei de licitações e contratos administrativos, que acabou de sair esse ano, que também tem um capítulo inteiro só tratando dessas formas adequadas, de que devem ser colocados nos contratos de concessão, nos contratos com a administração pública, a possibilidade dos dispute boards de se resolver via mediação, via arbitragem. Então, assim, são duas leis super importantes, muito recentes e que trazem isso. Outra lei recentíssima também é a lei do superendividamento do consumidor. Essa lei que alterou alguns dispositivos do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade do consumidor convocar os seus credores dentro de um SEJUSC. Para eles ali é um procedimento mais simples, né? Quem vai apresentar o plano e é o juiz que vai deliberar ali sobre o plano, mas assim, para tentar salvar o consumidor que está super endividado de vários processos judiciais. Outra iniciativa, projetos de lei, por exemplo, do senador Anastasia, que eu acho que é um dos mais entusiastas parlamentares que a gente tem do tema, que tem agora um projeto de lei para prever mecanismos de dispute boards, exatamente como já existe uma lei em São Paulo. Outra, está se discutindo propostas dentro lá do Congresso de se tornar a mediação uma condição para demandar, ou seja, a parte não poderá mais, se for aprovada e assim for decidido pelo Congresso, a parte não poderá mais ingressar com uma demanda judicial que trate de direitos patrimoniais indisponíveis sem antes ter procurado a outra parte para tentar um acordo. Olha, não há nada mais razoável do que você exigir que para a pessoa procurar o Poder Judiciário em determinadas situações, tenha ela minimamente procurado a parte para solucionar o conflito. Porque você nem tentou conversar e resolver de forma consensual, como a Mariana aqui estava comentando. Você não procurou outra parte? Então por que que você acha que é o juiz que vai te dizer qual é a melhor solução? Você nem conversou antes. Então, assim, eu acho que o Poder Legislativo está num caminho maravilhoso e o Executivo também. A gente não pode deixar de citar a plataforma consumidor.gov, né? Uma plataforma que foi criada no âmbito, assim, do Senacom, né? Da Secretaria de Consumo, mas que tem uma abrangência cada vez maior. E o índice de satisfação dessa plataforma, Campelo, é de 80%. Então, você imaginar que de 10 reclamações que são feitas na plataforma, 8 são solucionadas com sucesso, isso, assim, tem que ser enaltecido e tem que ser... A gente tem que promover essa plataforma. Inclusive, nessa jornada que a gente fez na semana passada, a gente aprovou alguns enunciados sobre dispute boards, são mais de 100 enunciados aprovados e tem muita coisa relacionada às plataformas digitais. Porque o uso das plataformas, né, que são chamadas ODRs, né, ou Online Dispute Resolution, você resolver fora do Poder Judiciário, mas dentro de plataformas, isso é muito bom, ainda mais no mundo que a gente vive hoje de pandemia, de isolamento, que cada vez mais a gente está falando, né, menos presencialmente, mais virtualmente. Então, ter essas plataformas à disposição são, assim, também novas formas, né, de solucionar conflito, que com certeza vão trazer muito sucesso. Eu tenho uma experiência super legal com a recuperação judicial do Grupo Oi, onde a gente montou uma plataforma para eles resolverem os problemas, né, de crédito entre devedor e credor, e a gente já tem mais de 60 mil acordos celebrados na plataforma, o que para mim, assim, mostra nitidamente, as pessoas querem resolver seus conflitos, e ainda poucas pessoas sabem que o Poder Judiciário é uma forma ótima de solucionar conflito, mas não todos os conflitos. Resolver o conflito fora do Poder Judiciário, como por exemplo, eu acabei de lembrar aqui de um outro projeto, que é você poder executar os seus títulos, né, não precisar mais de um processo judicial para essa execução, deixar essa execução se dar de forma extrajudicial. Então, assim, acho que gente tem um campo enorme e as coisas estão acontecendo. Então, como disse a Mariana, eu acho que é um mercado muito grande que se abre para o advogado, e o advogado que não conhecer esses métodos alternativos ou adequados vai ficar de fora.
Você citou, né, Samanta, muito legal também a plataforma consumidor.gov.br, né, que é a iniciativa do Executivo, e que também está sendo de uma aplicação muito interessante no mercado imobiliário. A gente vive hoje um excesso de ações de vícios construtivos, né, principalmente de empreendimentos populares, que você tem uma construção de padrão um pouco mais baixo e realmente, né, você tem muitos problemas, né, acaba tendo muitos vícios construtivos efetivamente, e a gente viveu aí uma massificação dessas demandas, em que os advogados já entram direto com a ação sem mesmo pedir a resolução, a reparação dos problemas pela construtora. E alguns vícios já estão encaminhando até para o consumidor.gov essas demandas, justamente para oportunizar para as construtoras que resolvam o problema. É bem nessa linha que você comentou, né? Às vezes as partes nem se procuraram, nem tentaram resolver o conflito, né, o problema diretamente uma com a outra, já vem um advogado lá colocando a mão para levar para o judiciário, e essas iniciativas vêm justamente em oferecer um contraponto, né? Ó, vamos resolver esse problema aqui, vamos pelo menos dar a oportunidade desse problema ser resolvido. Se não houver a possibilidade, aí é claro, né, o judiciário sempre vai estar à disposição, mas você consegue filtrar muito esses problemas. Eu queria voltar a falar de mediação, né, justamente para aproveitar a presença da Mariana e até para explicar um pouco como funciona a mediação. Eu acho que muita gente tem uma compreensão equivocada, às vezes até por algumas câmaras, né, a gente infelizmente vê na prática algumas câmaras sem a competência assim para realizar um procedimento de mediação. Eu mesmo já passei por isso, né, como advogado, de ter um litígio que foi levado para mediação e, na verdade, essa mediação foi uma conciliação, né, foi aquela velha técnica do tem proposta, doutor, né, então o conciliador ali, no caso, o mediador. E aí, tem proposta, doutor, para tentar resolver? Não, não é. Tem assim, assado. Ah, e aí você não consegue resolver. Eu só fui entender exatamente o que era mediação quando eu dei aula num curso de Direito da Construção, uma pós-graduação. Né, isso tem mais de 10 anos já. E aí eu cheguei antes, assisti a aula que estava terminando, que era uma aula sobre mediação, e ilustraram com um caso prático, assim, né? Destacando principalmente a questão do sigilo das informações e a técnica da conversa do mediador ex parte, né? Conversa individualizada com cada uma das partes, que é onde o mediador consegue extrair ali alguma informação e vai tentar trabalhar dentro daquela alçada junto à outra parte. Aí quando eu vi esse vídeo eu falei, ah, agora eu entendi, isso é mediação, né? Isso não tem nada a ver com aquela noção de conciliação que a gente tem, né? Do juizado especial ali, que é essa coisa, ah, tem proposta, doutor? Ah, vamos tentar aí um acordinho, vamos tentar ceder um pouco cada uma das partes. Então, Mariana, eu queria ouvir de você, né? Que vive a mediação, que você explicasse um pouquinho pro pessoal e desse alguma, assim, algum direcionamento para a área imobiliária. Onde que você vê, dentro dessa infinidade que é o setor imobiliário, exemplos assim que a gente pode pensar em aplicar mediação?
Olha, Campelo, só da sua fala aí, você, acho que você tocou em dois pontos importantíssimos. Primeiro, essa diferença, né, enorme entre mediação e conciliação. Esse exemplo que você deu, acho que todos nós que participamos de mediações, fazemos mediações, já nos deparamos com isso, e isso deixa qualquer mediador de cabelo em pé, né? essa coisa, tem proposta ou não tem proposta, porque sem demérito nenhum a conciliação ou a quem faz conciliação, o fato é que não tem ciência nenhuma por trás disso. Uhum. Né? E a gente, quando vem trabalhar com mediação, né, e às vezes escuta, ah, não, porque aqui na conciliação, não, vamos fazer uma conciliação, a gente tem um cuidado muito grande de fazer realmente essa diferenciação, porque a conciliação, ela já é conhecida de todo mundo, né? A conciliação já está aí no CPC há muitos anos, todo mundo que advoga, né, que faz contencioso, que trabalha com resolução de conflitos, já participou com certeza de alguma audiência de conciliação. E é muito importante a gente entender que a mediação não é isso, não é isso. E digo isso especialmente para os advogados que vão para as sessões de mediação, especialmente as que são judiciais, vão como se estivessem indo para uma audiência de conciliação. Então, não é raro as partes advogados se sentarem numa audiência, que o nome já é infeliz, né? Não seria uma audiência, seria uma sessão de mediação, mesmo sendo judicial. E primeira coisa que eles abrem a boca para dizer, tem proposta? Não tem proposta? Alguém trouxe proposta? E aí o mediador, a mediadora já pula assim da cadeira e fala, não, a gente não está lá ainda. Porque na mediação, aí a gente, né, tem que explicar que na mediação, na verdade, verdade, o tem proposta ou não tem proposta, isso já acontece mais para o final da mediação. A gente, justamente o propósito é construir aquela proposta junto com as partes. Idealmente, as partes fazendo isso juntas. Quando não é possível que as partes façam isso juntas, o mediador vai construindo essa proposta separadamente com cada uma das partes. Então, esse é um ponto, primeiro, importantíssimo de esclarecer para quem está aqui ouvindo a gente, né, essa distinção enorme e essencial da conciliação e da mediação. A outra coisa que você comentou, você falou, ah, eu só fui entender o que era mediação quando eu assisti uma aula. Então, fica o segundo ponto importantíssimo para quem está ouvindo a gente. Se informem, tem que se informar sobre mediação. Muita gente acha que, ah, leu a lei, leu o novo CPC, leu a lei de mediação e pronto, está apto a sentar e fazer uma sessão de mediação. E não é assim. É justamente pela mediação ter uma dinâmica completamente diferente de uma conciliação, que é o que a gente está acostumado a fazer, é muito importante que os advogados se preparem para essa sessão de mediação. Porque só assim eles vão conseguir alcançar um bom resultado para os seus clientes. Eu posso garantir a você, se os advogados e advogadas forem para as sessões de mediação, mas com uma cabeça adversarial, preparados para uma audiência, não vão ter êxito naquela mediação. Quando a gente fala de métodos de consenso, a gente tem um elemento que é básico e é essencial, primário, né, para a mediação ou qualquer outro método de consenso ter resultado, que é uma coisa que a Samantha falou antes. Falou, ah, se as partes querem resolver o seu problema, então as partes têm que querer, tá? Quando a gente fala de multiportas, quando a gente fala de métodos, significa que a gente tem uma enormidade de métodos e de possibilidades de chegar a uma solução. Se as partes querem negociar, se elas estão prontas para isso, se elas se preparam para isso, elas vão ter êxito num método de consenso. Agora, você pode ter uma série de situações em que a parte não quer. Não, ela não quer negociar. Ela quer ir para a briga. Ela quer deixar o juiz resolver. Então, ela tem que ir para um processo judicial, né? A gente não vai ter um método que resolva todos os problemas. Agora, para ir para uma mediação, se você está disposto a investir tempo, investir dinheiro num procedimento de mediação, vá preparado para resolver o problema. Tá? Isso não significa, ah, então eu tenho que ir já com a solução. Não é isso. Mas você tem que ir, feito que a gente brinca de dever de casa, ou seja, de fato, explorado já internamente, já junto com o seu advogado, todas as possibilidades de solução que seriam adequadas, que seriam boas para você, que seriam boas para outra parte, enfim, tem toda uma preparação a ser feita e você tem que sentar aquela mesa de mediação realmente disposto a resolver e não disposto a brigar, porque o mediador ele não vai decidir por você. Lembra que a gente falou isso lá no início? O mediador ele está ali para, por meio de técnicas, auxiliar as partes a chegarem a um acordo. Agora, se as partes não querem negociar, a mediação ela é uma negociação assistida. Isso significa que o mediador ele está ali para assessorar as partes numa negociação. Então, a negociação ela está presente o tempo inteiro. Então, as partes elas têm que querer negociar. Isso significa querer ouvir a outra parte. Está disposto a eventualmente fazer uma concessão? Está disposto a levar em consideração as necessidades também do outro, não apenas as suas necessidades? Então, tem uma série de coisas que tem que estar presentes quando a gente vai para a mediação. E as pessoas têm que se informar, têm que estudar, têm que ler sobre o assunto, têm que assistir lives, têm que ouvir podcast, têm que fazer curso. Assim, tem tanta informação hoje. Sei que a gente vai falar disso um pouquinho mais para o final, né? Até algumas dicas, mas tem tanta informação disponível, informação gratuita, informação visual, audiovisual. Então, que realmente quem quer vai conseguir obter mais informação para poder tirar o melhor proveito do uso da mediação em seus casos. Especificamente, né, em questões imobiliárias, você mesmo já falou, né? Na verdade, eu não consigo imaginar nenhuma questão imobiliária que não se aplique à mediação, assim, que seja vedado. Você tem, claro, as condições, né? Tem que ser direitos transacionáveis. Agora, então, se você pensar, compra e venda de imóveis, locação, vizinhança, né, condomínio, todas essas situações. Outro dia eu estava conversando aqui com uma pessoa também de uma rádio, dando alguns exemplos. Falei para ele, falei, grupo de WhatsApp de condomínio, né? Surge conflito à beça ali. Então, são situações em que a mediação ou as técnicas da mediação, elas podem ser muito bem aplicadas, muito bem utilizadas, né? As partes querendo resolver aquele problema, querendo seguir adiante com as suas vidas, deixando aquele conflito para trás. Então, todos esses exemplos que a gente falou aqui, todas as questões de vizinhança, todas as questões de compra e venda, todas as questões contratuais, tudo, em tese, pelo menos na teoria, pode ser submetido à mediação. Claro que cada caso vai ter que ser avaliado individualmente, mas na teoria não tem nada que não possa ser, nessas condições, levado para mediação.
Posso aproveitar só para complementar essa fala maravilhosa aí da Mariana? Acho que realmente é isso. É a mediação, ela cabe para o conflito, desde aquele conflito pequenininho entre o seu vizinho e um mega de um contrato de construção. Então, assim, a mediação, ela tem um campo de atuação enorme. Então, basta as pessoas estarem abertas, porque não adianta nada você não estar aberto ao consenso. Você imagina, a gente vê, eu vi muito na prática, trabalhei em arbitragens, e você via que a outra parte, ela não queria resolver. Ela, na verdade, ela queria postergar aquela confusão e criar cada vez mais confusões. Quem vai assim para uma arbitragem, certamente vai entrar com uma ação depois no Poder Judiciário para anular a sentença arbitral, porque ela não está com ânimo, ela não está com boa fé, ela não quer resolver. Então, para esse tipo de gente, eu acho que nenhum método funciona, porque, na verdade, a pessoa quer mesmo é que o conflito se estenda. E eu só consigo imaginar pessoas muito confusas mentalmente que queiram viver em conflito, porque o conflito é uma desgraça, porque deixa a gente no caos, a gente fica tenso, a gente fica... Quem dorme bem tendo um monte de processo nas costas? Ninguém! Só quem realmente não bate bem das bolas.
Não, e Samantha, você falou uma coisa super importante desses conflitos grandes. Então, tipicamente, construção, infraestrutura, é que você tem muitos atores envolvidos. Aquilo que você falou no início também, de paralisar a obra, né? Paralisar a obra é ruim para todo mundo, é ruim para o dono da obra, é ruim para o construtor, é ruim para as comunidades em volta, é ruim para o poder público. Então, você ter esses comitês, seja dispute board ou seja comitês, quando a gente fala de mediação, é importante a gente abrir a mente também, que a gente não está falando apenas estritamente do procedimento de mediação em si, mas você pode pegar as técnicas de mediação e aplicar, né, conflitos multipartes, construção de consenso, quando você tem muitas partes envolvidas. E a gente tem visto um movimento agora, a Samantha falou de arbitragem, né, que normalmente essas disputas grandes, elas vão imediatamente para a arbitragem. A gente tem visto um movimento, eu mesma estou trabalhando em algumas mediações nesse formato, de arbitragens que estão sendo suspensas pelas partes por questões várias, não apenas o custo da arbitragem, mas a demora e o fato de que um árbitro vai decidir o conflito por você e depois você não vai poder, né, mudar, não tem a que recorrer. Então, tem visto esse movimento de arbitragens sendo suspensas e os conflitos sendo levados para mediação, para ser resolvido na mediação, né? Então, assim, já havia uma arbitragem instaurada, a arbitragem está sendo suspensa para que as partes tentem a mediação.
Muito legal isso. Vocês citaram, né, a construção, né, construção civil, acho que realmente é um campo em que a gente tem muita possibilidade de mediação. E vocês estavam falando também sobre a postura do advogado, né, de compreender e passar a atuar com isso. Eu queria trazer um depoimento de uma situação em que nós atuamos aqui e que, na verdade, eu estou tentando ainda emplacar que as partes concordem em fazer uma mediação. E que é uma obra que foi executada, ela já terminou. O meu cliente entende que a obra acabou saindo mais cara e que o construtor tem que ressarcir um valor X. E o construtor entende que ele construiu dentro do preço e que ainda é devido um valor X, né? Praticamente o mesmo valor. Então, a gente já explorou tudo que é possível em termos de diretamente, tecnicamente, já envolvemos todo mundo. É fato que tem algum furo aí, né? Se uma parte entende que tem X para receber, a outra fala, não, eu não tenho que pagar X, você que me deve X, alguém está muito errado aí. E eu acho que a mediação, nesse caso, ela pode servir justamente para que o mediador encontre, ajude as partes a entenderem aonde está esse furo, né? Com base na experiência dele, vai procurar ali elementos de contabilidade, de interpretação de contrato, formação de custos, até apontando para as partes, olha, né, aqui nós temos precedentes aqui da Câmara que indicam nesse sentido. Dá dica para as partes, né? Olha, aqui possivelmente a questão vai ser decidida para esse lado. Com isso, as partes, né, poderiam já entender um pouco melhor e seguir para fazer um acordo. Ou mesmo, nesse meu caso também, eu entendo que o mediador pode, às vezes, buscar nessa comunicação sigilosa individualmente com as partes, buscar se eventualmente tem algum outro interesse. Às vezes, o que está para fora d'água ali, né, a ponta do iceberg, é o interesse financeiro. Eu devo X? Não, você que deve X. Mas ali para baixo tem outras questões. Enfim, há uma infinidade de possibilidades.
responsabilidades.
Posso te dizer, porque o que você está dizendo, assim, chega a dar arrepio, porque, assim, é exatamente o que nós todos vivemos no dia a dia. Semana passada, eu fui chamada para atender um cliente, e aí o advogado desse cliente que me procurou para tirar uma dúvida específica de recuperação, e aí ele disse exatamente essa frase: o meu cliente, ele desocupou várias lojas, então ele ficou sem receber, mas ele não quer receber, ele quer destruir a outra parte. Ele não está afim de receber nada, ele só quer que esse cara se ferre para todos sempre. Então, assim, é tão comum, muito mais comum do que a gente imagina, quando a gente está falando de valores a receber, de diferenças a pagar numa obra, ou em qualquer problema, que na verdade o problema está exatamente como você falou, o iceberg, ele está embaixo, ele é outro problema. E com esse olhar de você realmente não só olhar, mas ouvir, essa escutativa de entender, querer resolver, e o mediador sendo imparcial, ele consegue identificar, às vezes, o problema não dá nos 300 mil reais que estão sendo cobrados ali na obra, é um outro problema que pode ser solucionado e vai resolver esses 300 mil, ou até esses 300 mil podem ser pagos de uma outra forma, que ninguém tinha pensado, ou daqueles 300 mil pode surgir uma parceria para um outro negócio, onde aqueles 300 mil vão ser amortizados. Então, assim, é uma infinidade, basta ser criativo, estar aberto, porque muitas das vezes os conflitos, eles vão muito além dos valores envolvidos, eles realmente levam em consideração conceitos, preconceitos, sentimentos, emoções, porque todo ser humano que contrata, seja ele no CPF ou contratando via CNPJ, ele é uma pessoa que é uma mistura de razão e emoção. Estou cada vez mais convencida disso.
Não, e é importante colocar, né, Samanta, que isso que está para baixo d'água, do iceberg, né, que a gente falou nessa metáfora, às vezes as partes sozinhas, elas nunca vão conseguir solucionar isso, justamente porque uma não quer expor para outra, né? É alguma questão que estrategicamente é sigilosa, sim, né, sim. E que ela não pode simplesmente chegar e falar assim, olha, eu quero X. O que eu quero, na verdade, não são os 300 mil reais, o que eu quero é X. E aí, com o mediador, né, que é uma pessoa que, por lei, tem obrigação de sigilo, ela pode se abrir. Ela pode abrir, olha, o que eu quero é isso aqui. Tenta negociar isso com ele lá, sem expor. Você está autorizado a falar isso e não está autorizado a falar isso daqui. Isso é um dos elementos da técnica, né, Mariana, que o melhor define o papel do mediador, eu acredito.
Sim, exatamente. A gente tem aí as características da mediação, né, que já existiam. Acho até importante a gente dizer isso, né, Campelo, que a mediação, muita gente às vezes fica um pouco com o pé atrás, fala, ah, esse método novo. A gente, a mediação não tem nada de novo. A mediação tá aí há décadas. Só não existia, né? Aí, Samanta, a gente brinca nisso falando, a lei de mediação não criou a mediação, não, tá? A lei de mediação só colocou por escrito a mediação como ela já existia. Então, quando a gente fala de confidencialidade do mediador, da oralidade, da imparcialidade, isso tudo, a mediação sempre foi assim. Se a gente olhar para os Estados Unidos, né, que tá aí literalmente anos, muitos anos já aí na nossa frente no uso da mediação e na cultura da mediação, a gente tá falando da década de 70, que a mediação comercial, a mediação empresarial já começou a ser utilizada nos Estados Unidos. Então, não é um método novo, experimental, nada disso. Então, ninguém precisa ter receio de usar a mediação achando que tá participando de algum tipo de experimento. Não é nada disso. É só porque as pessoas não conheciam, então, naturalmente, mas não é essa, muito acontece bastante. As pessoas ficam meio, esse método novo aí, não, não tem nada de novo. É só porque era desconhecido de grande parte das pessoas até agora. E eu queria pontuar duas coisas aqui também, pelo do que você estava falando. Primeiro, desmistificar um pouco quando a gente fala de atuação do advogado. Tem muito advogado que pensa, eu vou para mediação, mas eu tenho que ser bonzinho, né, amiguinho da outra parte. Não é esse o meu papel. Eu estou aqui defendendo o meu cliente. E é exatamente isso que o advogado faz na mediação. O advogado, ele não é neutro na mediação, não. Quem é neutro ali é o mediador. O advogado, ele está ali, sim, para defender o cliente dele, sim, para lutar pelo que é melhor para o cliente dele, só que numa seara diferente. A briga vai acontecer num formato diferente, é para isso que ele tem que estar preparado. Então, ele tem que estar preparado para construir uma solução que, claro, vai ser boa para o cliente dele também, mas ele tem que saber como fazer isso. E a outra coisa, você estava dando o exemplo aí do que você está vivenciando, que, enfim, a gente acaba vendo isso, né? As partes com visões completamente opostas de um mesmo fato, e você muitas vezes tem aquela discussão, né, de quem tem razão, de quem foi a culpa. E agora você imagina o que não está, né, aparecendo de conflito, acredito que para vocês também, decorrente da pandemia do Covid, que é uma situação ainda mais desafiadora, porque você não tem a quem culpar. né? Então você tem um monte de contrato sendo inadimplido, um monte de gente um devendo para o outro, relações contratuais, enfim, prazos atrasados, valores, né, contratos desequilibrados financeiramente, enfim, todo tipo de problema acontecendo, e você não tem nem a quem culpar, você nem tem aquele sentimento que a gente sempre teve de, ah, isso aconteceu, mas foi culpa dele, ó, isso aqui, mas foi, é mais um motivo para as pessoas, em vez de arrumar briga, sentarem com os seus parceiros, né, com seus parceiros comerciais, com seus vizinhos, enfim, dependendo de onde o conflito está surgindo aí nessa área imobiliária, para resolver um problema que não foi nenhuma das duas que criou. Mas o problema existe e tem que ser resolvido para que elas possam prosseguir com os seus negócios, com suas vidas, né?
IBRADicas.
Gente, o papo tá ótimo, a gente ficaria aqui mais 2 horas conversando sobre essas técnicas, mas como o nosso programa...
acabou!
A gente tem que respeitar o tempo de duração, então eu vou passar agora pro nosso quadro IBRADicas, pra gente trazer dicas aí de conteúdo pro nosso ouvinte, e eu vou começar falando justamente desse vídeo, que foi o vídeo que me ensinou o que era mediação, tá? Ele tá no YouTube, esse vídeo é aberto, e o nome dele é Resolution Through Mediation, Solving a Complex International Business Problem, que justamente ele pega um caso ali, né, ele é uma dramatização em que justamente vai mostrar o papel do mediador tentando, conversando com uma das partes, tentando captar aquele objetivo de uma delas, lidando com essa questão de sigilo, a parte abre para ele o que ele pode falar, o que ele não pode para outra, então é bem legal, eu tenho certeza que se você ainda não entendeu o que é mediação com esse vídeo, você vai conseguir, né? E se você já sabe, mesmo assim eu acho que é legal, é de um canal de mediação realmente que colocou esse vídeo, né, que produziu, então é bem legal e essa é a minha recomendação. Samantha, o que você tem de dica aí para o nosso ouvinte?
Olha, de dica sobre aspectos imobiliários, eu acabei de escrever um artigo bem curtinho na revista do IBRADIM, né, Debate Imobiliário, agora de julho de 2021, onde a gente traga algumas ideias aí de onde a mediação e esses outros métodos adequados podem ser usados dentro do mundo imobiliário. E você falando desse vídeo me lembrou, procurem também qualquer vídeo da Escola de Harvard, é chamado POM, P-O-N, que é Program on Negotiation. Eles têm uns vídeos também fantásticos e artigos maravilhosos sobre formas alternativas. Fica aqui então também essa dica.
Legal. Mariana, o que você tem para indicar para o nosso ouvinte?
Olha, vou indicar 2 fontes aí de informação online. Primeiro é a coluna que eu e Samantha coordenamos com muita alegria aqui no Migalhas, que chama Migalhas Consensuais. A gente publica artigos mensais, às vezes quinzenais. Então, jogar aí no Google também tem o repertório, o pessoal consegue encontrar todos os artigos que foram publicados sempre nessa área, né, de métodos alternativos. E o próprio site do ICFML, a gente também publica revista eletrônica, publica artigos, inclusive tradução de artigos estrangeiros. Então tem um repertório bacana lá também de material para quem se interessar.
Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Tenho certeza que o conteúdo que a gente está produzindo aqui vai ajudar muito. Foi muito legal para quem, né, tem pouca familiaridade com o tema ou para quem, né, já trabalha com isso. Eu acho que o que vocês trouxeram foi muito rico. Quero agradecer muito e esperar vocês, né, para a gente se encontrar numa próxima oportunidade. Samantha, obrigado, querida.
Obrigada, Campelo. Foi demais. Adorei. Pode me chamar sempre. Um beijo, Mari. Adorei.
Com certeza. Mariana, muito obrigado também pela tua participação e até uma próxima.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Valeu, um abraço.
Esse foi o IBRADIM Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.